Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, oi, gente! Oi, tá estranho, né? Tá estranho, você tá estranho desse oi. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Vida e Saúde aqui na sua Rádio Novo Tempo. Muito prazer. Eu sou Daniel Mendes, você não me conhece, mas nas ondas do rádio a nossa amizade cresce. Hoje tenho o prazer de, aliás, por alguns dias, terei o prazer de substituir a nossa queridíssima rainha do rádio brasileiro, Rose Andrade, que está em suas férias merecidas, né? Com certeza viajando por algum país afora, mas terei o prazer de estar aqui com você. Então, você vai ter que me aturar um pouquinho, tá? Mas fique tranquilo que a rainha vai estar de volta em breve. Muito bom ter você ligado com a programação da Rádio Novo Tempo. Queremos, claro, a sua participação aqui com a gente também. Já anote aí o nosso telefone 12981510081. Você também pode participar e assistir, além de ouvir, pelo youtube.com/Novo Tempo Rádio. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você que está naquele momento especial, está preparando o almoço aí? Como é que estão os preparativos? Você que já está aí esquentando a sua marmita, a sua quentinha, daqui a pouquinho é hora, mas o pré-almoço você confere aqui para você ter saúde. Aqui é um programa que fala sobre saúde, você ter vida longa com qualidade de vida e cheia de saúde. É o nosso programa que está ao vivo aqui na sua Rádio Novo Tempo. Que prazer é ter você com a gente. Bom, o tema de hoje, exaustão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Olha, exaustão emocional, falta de energia e pouca realização profissional são alguns dos sintomas que caracterizam a síndrome de burnout. Não sei se a pronúncia é essa, mas tem gente que vai confirmar isso aqui pra gente. Mas, ó, essa condição está ligada principalmente ao contexto do ambiente de trabalho e foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como um fenômeno ocupacional. Bom, esse estado de exaustão física e emocional também pode afetar pais e mães devido à sobrecarga relacionada ao cuidado e educação dos filhos. Pois é, são muitas e novas demandas a todo tempo que se tornam um desafio principalmente para pais de primeira viagem. E o que fazer com burnout parental? Como identificar que o desgaste na maternidade está além do esperado? Vou fazer uma pergunta aqui séria para você. Você sentiu um cansaço excessivo nos anos iniciais de criação dos seus filhos, do seu filho e da sua filha? Participe aqui com a gente pelo 12981510081. 12981510081. Deixa eu aqui falar com eles que você já conhece, mas você que está chegando agora vai conhecer, estarão aqui com a gente. Grazi Donato, bom dia, bom dia!
Bia, bom dia!
Tudo bem, Grazi?
Tudo ótimo, graças a Deus, que maravilha estar aqui no Vida e Saúde.
Maravilha, Grazi, você também vai ter que me aturar por alguns dias aí, tá bom?
Mas vai ser um prazer.
Grazi, fala um pouquinho do seu trabalho pra gente, pro pessoal que tá chegando agora, o pessoal que ainda não conhece, pro pessoal poder conhecer.
Claro, claro. Será que tem alguém que não me conhece ainda? Ou será que vocês esqueceram de mim, gente? Conhece. Vamos lá, então. Bom, eu faço um trabalho aí de... tem uma mentoria, na verdade, para mulheres, que eu trabalho três pilares, físico, mental e espiritual, chama Método FEM. E ali a gente vai trabalhando desenvolvimento, desde questões alimentares, a toda a parte física, né? Exercício, cuidados que a gente sempre fala aqui no Vida e Saúde, mas também a gente cuida da questão emocional, mental das meninas, que inclusive tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. E também a questão espiritual, que sempre está na frente de tudo aí. Então, para as meninas, para as mulheres que querem conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai no meu Instagram, @grazidonato, lá já tem bastante coisa, mas também tem na bio, tem o meu celular pessoal para você que quiser tirar alguma dúvida, conversar um pouquinho comigo, entender um pouco como funciona a minha mentoria de acompanhamento por um ano. Vai ser muito legal acompanhar você, só me chamar lá. E é muito bom estar aqui no Vida e Saúde com vocês.
Muito bem, Grazi. Prazer ter você aqui com a gente. Ele também está por aqui. Raul, cadê você, meu querido? Bom dia. Aliás, já aproveito aqui, Raul, para parabenizar você. Ontem foi um dia dos pais, né? Então, parabéns a você, opa, que é um papai dedicado, né?
Obrigado. Prazer estar aqui com você durante esses dias. Eu achei, quando eu comecei a ouvir a rádio, eu achei que a Rose estava rouca, alguma coisa assim.
Eu acho que foi, foi o pensamento de muita gente. O que aconteceu com a voz da Rose, né?
Pode falar. Feliz Dia dos Pais também, né, meu querido?
Obrigado. Você também. Sim.
É isso aí. Hoje o assunto é esse, né, Daniel? Vamos ver aí, aprender bastante no dia de hoje.
Maravilha, vamos aprender sim, Raul. E fala um pouquinho também, Raul, do seu trabalho para o pessoal que ainda não conhece. Sei que o pessoal aqui já está acostumado, mas sempre tem aquele que está chegando agora, que está conhecendo mais um pouquinho. Fala para a gente um pouquinho do seu trabalho.
Sim, Daniel. Eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável, definitiva, sem precisar contar calorias, sem precisar passar fome, sem precisar também se matar em academia. Então, se você quiser resultados como esse, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br. Lá vai ter duas opções. Ou você aplica para a nossa mentoria, ou você clica no botão para uma sessão estratégica gratuita. Aí a gente vai poder conversar com você, entender seus objetivos e ver como a gente pode te ajudar.
Maravilha, Raul. E vamos agora apresentar a nossa convidada que está aqui no estúdio com a gente. Ela que também ela é muito conhecida aqui de todo mundo. Tenho certeza que você de casa já conhece, muita gente conhece, mas está voltando aqui ao programa a nossa queridíssima psicóloga Petra Rosa. Petra, seja bem-vinda. Que prazer ter você aqui.
Obrigada. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês.
Muito bem. E agora vamos aqui, né? Ah, chamar o quê? A Lu está aqui, né? Oi, Lu, tudo bem? Tudo ótimo. A Lu, ela não gosta muito de falar nessa hora, né, Lu? Ok, ó. Lembrando que você pode enviar aqui a sua pergunta também lá pro nosso YouTube, tá bom? youtube.com/novotempo rádio. youtube.com/novotempo rádio. Acessa aí, assista com a gente e envie para cá a sua pergunta também sobre este tema. Eu falei certinho aqui o nome. É burnout.
Burnout, isso mesmo.
Eu tenho que falar um pouquinho com o sotaque daqui, parece ficar melhor, né, Raul? Até para falar inglês fica melhor, burnout, é isso mesmo?
É isso mesmo.
E a gente vai falar sobre esse tema que está aí em alta, né, doutora Petra?
Sim, está super em alta, acho que também por conta de uma cobrança que a gente tem, sabe? A gente vem de um lugar, muitas vezes, onde faltou algumas coisas, né, porque anos atrás os recursos eram outros, e aí a gente entrou agora numa época onde a gente quer que a nossa paternidade, maternidade seja perfeita. E isso também traz peso.
Então, olha, enquanto você que já tem a sua dúvida aí sobre o tema, já manda pra gente aí, youtube.com/novotempo rádio, pode enviar pra gente. Mas enquanto isso, a gente vai ouvir uma canção com Arautos do Rei, O Deus que Vê. Você confere aqui na programação da sua Novo Tempo.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo. Vejo quão distante estou do ideal, quão dissemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores. Minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor, me ergueu. Com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dEle vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que te faz, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, para as batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como Ele foi. Só depender de Deus e ver o amor. Peço todo dia que Ele seja verdade que dele vem. O que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou. Que posso ser naquele que me
que vê. É música linda aqui na programação da sua Rádio Novo Tempo, com Arautos do Rei. Música que toca o seu coração, mensagem, claro. Dicas especiais para sua vida, e você está ouvindo o programa Vida e Saúde.
Vida e Saúde.
Maravilha, então, estamos com Vida e Saúde. Você que está ligando seu radinho agora, a gente está falando sobre um tema muito especial. Estamos aqui recebendo os nossos convidados especiais. Estou aqui com Grazi, com Raul, mas também com a nossa convidada, a doutora Petra, psicóloga. E ela vai falar para a gente agora, né, já para o pessoal saber, onde é que a gente encontra você, doutora, no Instagram?
No Instagram, como petra.rosa, é petra.rosa.
Fácil, fácil, né? Pode seguir lá, doutora, e você vai ter vários conteúdos, tem muitos conteúdos bons para você lá também. Bom, nosso tema hoje é sobre burnout parental. E eu já começo perguntando o básico, né, Petra, o que é o burnout parental? Antes? Ah, já tem participação chegando aqui, é verdade, Lu. A Lu tá me dando orientação aqui, tô aprendendo, viu? Alô? Tô aprendendo aqui, viu, doutora? Aqui, ó, tá aqui, ó. É, temos aqui a primeira participação chegando por aqui, dizendo o seguinte, ó. Nossa primeira gravidez foi muito sofrida. Tanto eu como meu esposo chegamos no limite do cansaço. Eu nem queria ter o segundo, tão traumatizada que ficamos. Mas deu tudo certo na segunda gestação. Olha só. Tem uma outra participação chegando dizendo o seguinte, ó. Eu acho que tive um cansaço normal, mas confesso que teve um momento que achei que não daria conta.
Eu acho que quase todo mundo passa por esse período, né? Onde você vê a criança mamando, acordando, e é xixi que vaza, cocô que vai pro outro lado, lençol. Né? A gente é cansativo mesmo, né? Só que aí tem uma linha aí, né? Onde é normal, né? Tem uma demanda grande mesmo. E onde a gente entra nesse lugar de muita exaustão, onde a gente... É como se a gente se perdesse de nós mesmos. É, não dorme direito, não consegue comer, uma tristeza profunda, uma ansiedade, sabe? Às vezes você tá tão cansado, tudo que você quer é dormir. Aí você deita pra dormir, vira pra um lado e pensa, ai meu Deus, tem que resolver isso. E tá sempre, sabe, com a cabeça ali, numa ansiedade, tendo que resolver, pensando no qual que é o próximo passo.
Muito bem. E já tem aquela questão do pensamento também, quando o pessoal está grávido, os grávidos, né? Tanto o esposo quanto a esposa, que já fala assim, ó, aproveita para dormir bastante agora, porque depois, agora você não vai saber o que é dormir pro resto da sua vida. Há quem diga isso, né,
doutora? Tem muita gente que fala isso, mas não é a realidade de todas as pessoas, não, tá?
Não. Deixa eu perguntar aqui, Grazi, tem participação chegando por aí. Grazi, você ouviu isso também na sua gravidez, hein, Grazi? O pessoal falou assim, ó, Grazi, ouvi. Agora você não vai dormir nunca mais na sua vida, acabou.
Ouvi, essa piadinha bem de mau gosto, né, que a gente ouve e que não deveria ouvir.
É verdade.
Talvez o Raul, que teve uns 3 aí, não sei se no caso dele foi diferente, né, Raul? Mas... Ah, a gente fica
faz só 7 anos que eu não durmo, mas tá tudo brincadeira. Bem.
Mas sobreviveu bem, né, Rô?
A gente tem aqui a participação da Marlene.
Tenho só para eu corrigir a piada aqui, né, tô brincando, mas é no início ali, né, os primeiros meses ali, primeiro ano, assim, de cada filho é difícil mesmo. Mas depois
é
volta
verdade. Verdade, parece que nunca vai passar aquela fase, né, que eles acordam à noite para mamar, mas passa, graças a Deus que passa. A Marlene traz aqui a participação dela com a gente, ela fala, bom dia, eu senti sim, porque eu trabalhava e a minha preocupação era com quem deixar e com quem confiar. É, realmente, essa preocupação aqui da Marlene É bem complicado. E a Ivaneide Queiroz fala aqui: bom dia, turminha da Novo Tempo. Que saudade que eu estava de ouvir vocês. Que legal, Ivaneide, ter você aqui com a gente. Muito bom. Vou para a segunda pergunta já, então. Doutora, o estresse, a gente está aqui brincando, dando risada, né? Mas esse estresse aí, principalmente dos primeiros anos da maternidade, é algo natural, né? E é importante reconhecer, principalmente também, quando deixa de ser natural e se torna algo patológico. Então, a gente queria saber de você quais são os sintomas desse esgotamento, esse excesso, né, que os pais acabam vivendo, e como diferenciar de um cansaço normal.
Primeiro ponto, a gente precisa destacar que quando o bebê nasce, a mulher entra no puerpério. E o puerpério, ele varia de mulher para mulher, mas pode durar até 2 anos. Então, no puerpério, o cérebro da mulher muda, o corpo dela tá todo voltado, né, para a criação ali do bebê, para a amamentação. Então, existe uma mudança cerebral, física mesmo, né? E quando o casal não tem esse entendimento, tudo que é esperado, assim, dentro de uma normalidade, de sim, às vezes uma tristeza, um cansaço, uma emoção, às vezes é tudo muito, né? O casal se assusta, né? Então, a gente precisa entender, é normal. Só que, assim, fica disfuncional a partir do momento que essa família não consegue pedir apoio, ajuda de ninguém, né? Então, assim, nossa, eu não consigo confiar em ninguém, mas, poxa, se você não consegue confiar em ninguém, como é que vai ser só os dois? Né? Ou, de repente, eu tô tão cansada, tão cansada. Tem gente que entra num burnout que fica chega num esgotamento tão grande que aí quer terceirizar tudo também. Então, eu não consigo cuidar de nada, eu não consigo... Então, agora é a avó, agora é a escola. É como se ela estivesse tão exausta, ou ele tão exausto também. Normalmente são as mulheres, né? Mas acontece com os homens também, que eu preciso terceirizar tudo. Mas no burnout, é estresse. E, assim, é muito complexo. Porque a pessoa pode não comer, como pode descontar na comida, comer demais. Ela pode não sentir sono, não conseguir dormir, como pode ser que ela queira dormir demais, né? Mas no burnout, vem um estresse, uma ansiedade muito grande. Às vezes o coração acelera, a garganta fecha, pode dar sudorese também, né? Às vezes o cabelo começa a cair. Né? Então, intestino prende, são muitos sintomas e varia de pessoa para pessoa.
Muito bem, olha aí, a gente aprendendo um pouquinho mais com
isso. Perfeito.
Eu sei que o Raul tem participações chegando por aí também, uhum. E na sequência a doutora Joana vai falar para a gente aqui o que é de fato o burnout parental. Mas Raul, traga aí as suas participações, por gentileza, para a gente. Quem é que está por aí?
Beleza, a Maria Tereza dizendo aqui bom dia a todos da Rádio Novo Tempo e a Neide também de... Nossa, Guiana Francesa, que chique, hein, a Neide? Que beleza. E a Lu Feijó, que está sempre com a gente aqui, está falando que está com saudades. Amo esse programa e vocês são 10. Você vai fazer a pergunta, ô Daniel? O que que é?
Isso, vamos deixar ela responder. Deixa ela responder essa pergunta aqui, que é a primeira. E muita gente está chegando agora, quer saber também o que que é o burnout parental, doutora.
É como... Vou usar um termo bem assim... Uhum. Esquisito, né? Mas é como se desse um tilt mesmo, sabe? Deu tilt. Não tá funcionando direito, né? Então, na verdade, a pessoa fica tão estressada com as questões da paternidade e da maternidade, né? Então, assim, nossa, eu tenho que dar mamar, eu tenho que cuidar da criança, tenho que lavar roupa, tenho que... Porque, assim, cuidar da criança não é só cuidar da criança, tem toda a demanda da casa, né? Então, muitas vezes, essa pessoa ela vai deixar de cuidar dela porque ela precisa atender as necessidades da criança. E às vezes, a necessidade da criança também é eu preciso trabalhar. Então, pensa, a pessoa trabalha 8, 10 horas, fica todo esse tempo fora de casa, chega em casa, tem toda a demanda da casa. E às vezes, a criança até maior, não é só criança. A gente não tem, os pais não têm burnout parental só ali nos primeiros anos, né? Eu presenciei um burnout de uma cunhada minha. Eles moram fora e eles não tinham a ajuda de ninguém, assim, de família, nem nada. Eu tava morando fora e a mão dela virava, assim, sabe? a boca parecia que ela tava tendo um AVC mesmo, sabe? E aí levou pro hospital e era um burnout. Mas isso por conta do quê? Excesso de atividade. Então, assim, ela não conseguia parar para fazer um exercício físico, ela nunca, sabe, tomar banho, tá sempre com a criança, toma banho, vamos agilizar, né? E põe a criança junto. Então, assim, o que a gente precisa entender? É que a gente precisa cuidar das crianças, mas a gente precisa cuidar da gente também.
Fica a dica aí, então, para você, é. Pai e mamãe, né, Raul?
É, e eu acho que isso responde um pouco da pergunta que eu ia fazer já, né? Porque se é difícil para todo mundo, né? Se cuidar do filho já é uma tarefa desafiadora, por que que nem todos desenvolvem o burnout parental, né? Você já respondeu aí, alguns têm mais dificuldades porque não tem ajuda, outros não dedicam tempo para si. O que mais, doutora, que você pode adicionar essa lista?
Os principais pontos têm a ver com não ter uma rede de apoio estruturada, né? Então, assim, tem gente que chega para mim no consultório e fala assim, ai, mas eu até podia pedir para minha sogra, eu até podia pedir para minha mãe, mas elas não fazem do meu jeito. Então, assim, ela só quer ajuda se for do jeito dela. Não vai rolar, né? É claro que existem coisas que não são negociáveis, mas a gente precisa também ter uma flexibilidade, entender que o outro não vai cuidar do nosso jeito exatamente. Nem a escola, nem nada. Tem gente que não consegue colocar na escola porque a escola tem defeito. Gente, que escola que não tem defeito? Toda escola tem algum ponto que você não concorda, aí você precisa colocar ali na balança, né, e ver qual que tá mais alinhado, né? Então, a questão da rede de apoio, né, a questão também do sono, né? Então, a gente precisa entender que o sono é essencial. Então, tem pessoas assim que ali nos primeiros meses, né, a criança acorda mesmo, né? Mas aí de dia você pode pegar essas sonecas, né? Esse cochilo e dormir. Aí a pessoa faz o quê? Vai arrumar a casa, fazer qualquer outra coisa. Então precisa suportar isso, sabe? Da bagunça da casa, entender que o sono é muito importante. É a questão da alimentação, dependendo da pessoa tá comendo só porcaria mesmo, né? Uhum. Não se alimenta bem, tá comendo muito doce, muito carboidrato, sabe? Tomando muito café, porque daí tá cansada, faz o quê? Toma café, toma energético muitas vezes, e aí você fica sempre, né? O organismo, ele tá sempre pedindo mais, e normalmente pede mais o quê? Porcaria, né, gente? Então, a alimentação é fundamental. E cuidar de você, é bem aquela coisa que a gente escuta do avião, coloca a máscara em você primeiro, de oxigênio, e depois você vai ajudar as pessoas, inclusive seus filhos.
Olha isso aí, que dica importantíssima essa aí, porque muita gente acaba não parando para pensar nisso, né? Agora, doutora, segundo especialistas, a despersonalização é um aspecto importante, né, do burnout parental. Agora, o que seria essa despersonalização e como ela se apresenta na relação entre os pais e seus bebês?
Então, o que que acontece? Quando a gente vira pai, mãe, a gente entra em contato com a criança que nós fomos, com a paternidade que a gente recebeu, com a maternidade que a gente recebeu. Então, dependendo da paternidade, maternidade, a criança que nós fomos, dependendo do que a gente recebeu, a gente pode ficar um pouco perdido mesmo, sabe? É comum que a gente fique um pouquinho perdido, uhum, sabe? Nossa, que valor que eu quero, o que que eu sonho para os meus filhos, né? O que que eu quero se é mãe, para a paternidade do meu cônjuge, né? E se é o pai, o que que eu espero da maternidade da outra, da minha esposa, né? Então, muitas vezes eu fico tão perdido nas minhas dores que eu não consigo perceber no aqui e agora o que que é possível. É como se eu saísse de mim, sabe? Então, assim, eu fico num mix do que é meu, o que que é da minha criança. Existe um termo que a gente usa que é a criança interior, né? Então, todos nós temos feridas que vêm da nossa infância, né? Então, se o pai não foi presente, se a mãe não foi presente, se teve amor, se não teve carinho. Então, muitas vezes eu tô ali com meu bebê, E eu não tô vinculada com o meu bebê, eu tô vinculada com a minha criança. Então, eu tô desde minha criança, eu pequena, não sei se eles estão entendendo o que eu tô falando. Mas é como se eu tivesse o tempo todo preocupada em atender a minha criança interior. Então, é importante que a gente perceba assim, virou pai, se tornou antes mesmo, né? Lá na gravidez ou antes mesmo de engravidar, a gente precisa pensar assim, quais são as feridas da minha infância que não foram curadas, que eu ainda preciso cuidar?
Muito bem. Você está acompanhando aqui o programa Vida e Saúde, falando sobre burnout parental. E, Grazi, eu vou pedir para você deixar aqui uma pergunta para a doutora Petra já pensar aqui, para responder já já depois do intervalo. Mas já deixa sua pergunta aqui para a gente ir pensando, por gentileza.
Grazi. Claro, Daniel. Sim. A minha dúvida é a seguinte. Existem condições, doutor, ou fatores de risco que tornam as mães mais sujeitas a desenvolver o burnout parental do que os pais? Geralmente é a mãe que tem?
Já vai responder agora?
Não, já. Depois do intervalo. Aliás, você de casa aproveita para mandar sua pergunta também. Estamos no YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. youtube.com/NovoTempoRádio. E nós queremos aqui, rapidamente, dizer para você que a gente tem algo especial, um presente especial para você aqui, que é essa revista Mente Feliz, uma revista que fala sobre saúde mental, que vai ajudar você com a sua ansiedade, fazer com que você tenha uma vida mais leve. Por isso, peça agora esse presente aqui da Novo Tempo para você. Se é presente de graça, basta você pedir agora pelo 12981510081. Dizer assim, Daniel, eu quero, manda aqui para mim. E vamos enviar gratuitamente para você a revista Mente Feliz. Essa revista é escrita pelo Dr. César Vasconcelos, um renomado psiquiatra, que é o nosso colunista aqui também na Novo Tempo, junto com a Escola Bíblica aqui da Novo Tempo, tá bom? Vamos a um rápido intervalo e já já voltamos com mais Vida e Saúde aqui na programação da sua Novo Tempo.
Vida e Saúde.
Muito bem, já estamos de volta com Vida e Saúde. Hoje o nosso tema é burnout parental. Estamos recebendo aqui no estúdio ela, a doutora Petra Rosa. Petra Rosa, né? Tá certíssimo aqui, doutora. E claro, juntamente com o Raul e a Grazi Donato. E na saída do intervalo aqui, a Grazi fez uma pergunta, né? Uma pergunta bem interessante. Vou pedir até para você, Grazi, repetir pro pessoal que tá chegando agora, para o pessoal ouvir também a claro. Pergunta, para acompanhar a resposta aqui da doutora.
Sim, vou repetir sim. Daniel, olha só, doutora, existem condições ou fatores de risco que tornam as mães mais sujeitas a desenvolver o burnout parental do que os pais?
Quando a depressão, né? Então, a mulher, quando ela tá em depressão, fica muito difícil dela conseguir perceber quais são as possibilidades dela no aqui e agora, né? E aí, assim, uma coisa é o homem estar em depressão, né? Só que a mulher, ela tá em depressão, mas ela tá tendo que amamentar. Normalmente ela que tá de licença, né? Os pais têm 5, 20, no máximo 30 dias. Normalmente a demanda é da mãe, né? De ficar. Aí tem toda uma questão legal que a gente podia melhorar isso daí da licença maternidade, né? Mas, assim, o fato é que são as mães que ficam em casa pra cuidar das crianças. Tem a questão do puerpério, que foi o que eu falei, que existe uma mudança cerebral da mulher e física, hormonal e tudo, né? E também tem a questão da cobrança que existe em cima da mulher, né? Da mulher ser perfeita. Assim, se a criança tá sujinha com o homem, todo mundo fala, é pai! Ah, se tá com uma roupinha suja com a mãe, nossa, mas olha lá, ela é desleixada.
Como uma mãe pode deixar a criança
não
assim?
Não é? Então, assim, é incrível que quando o pai tá meio atrapalhado, todo mundo acha normal. Poxa, é homem, tudo bem, né? E ainda pergunta, cadê a mãe? Não é assim? Agora, se a gente tá atrapalhada, a gente tem mudado isso, mas ainda a gente precisa dar uns passinhos, assim, sabe? Ainda existe uma cobrança muito grande e um julgamento entre nós, né? Então, toda vez que existe o julgamento, existe uma culpa maior, um peso, a gente precisa driblar mais, né? Então, acho que é uma questão de nós trabalharmos mesmo em conjunto para tirar esse peso aí e mostrar para a mulher, não, você não precisa ser perfeita.
Uhum. Agora, Raul, tem esse assunto, isso legal. É interessante, né? Falar sobre essa questão. Agora, muito se fala da questão do para a mulher, né? para a mulher. Aliás, tirando essa culpa do homem, de fato, né? Eu acho que eu, assim como o Raul, também sentiu essa questão, doutora. Quantas vezes, né, Raul, a gente ouviu o pessoal, não, isso é, entrega lá pra mãe, né, entrega pra mãe, tá aqui, ó, deixa eu passar aqui pra mãe, o pessoal fala assim, eu já ouvi isso, né, quando fui pai e a criança era mais novinha, tem essa questão, mas agora pra mulher, o pessoal não para pra pensar que o momento que a mulher passa ali da gravidez, pós-gravidez, é um momento delicado, não é mesmo, Raul?
Sim, fica muita coisa nas costas, acaba ficando, né, essa cobrança e algumas responsabilidades nas costas da esposa, da mulher. Agora, doutor, você falou de depressão, né? Eu lembrei da depressão pós-parto, né? Que também existe. O burnout parental pode ter alguma relação com isso?
Pode, pode sim. Na verdade, quando o bebê nasce, logo ali nos primeiros dias, 10 dias até 20 dias, tem um baby blues, que é uma tristeza profunda. É uma, a mulher, ela fica assim, nossa, mas será que... Cadê aquele amor, né? Porque a gente vê nos filmes, nos comerciais, tudo lindo. Aí o bebê nasce e fala, meu Deus, onde que tava aquele amor? Não é instantâneo para todas as mulheres, né? Mas muitas vezes, esse baby blues se estende e pode sim se tornar uma depressão, né? As mulheres que já tiveram depressão, elas têm que ficar mais atentas ainda. Mas a depressão, muitas vezes as pessoas acham que a depressão é só assim, ah, a pessoa tá de cama, a pessoa não consegue fazer nada, não consegue ter uma atitude, mas nem sempre é assim. Existem pessoas que estão depressivas, mas a forma dela é agir é fazendo muita coisa. Então, a forma que o cérebro dela, o comportamento dela, né, focou. Então, eu tenho uma depressão, mas eu fui ensinada a ser forte, eu fui ensinada a dar conta, eu fui ensinada a não depender de homem nenhum. Então, eu viro a mulher fazedora, que resolve tudo. Então, muitas vezes as pessoas olham para a mulher e falam, nossa, olha como ela tá dando conta de tanta coisa. Mas a que custo? Né? Será que ela não tá chorando no banheiro escondida?
É importante. Agora, você falando isso, doutor, eu fico aqui pensando, né, questão, tanto na condição da mulher, até para os homens também que estão passando pelo burnout parental. Pensando na família, às vezes ele já tem ali o filho mais velho. O filho mais velho vai estar vendo tudo, né, vendo o comportamento do pai, da mãe, que está diferenciado. Aí eu pergunto, é importante para os pais conversarem com os filhos ou os filhos mais velhos a respeito do burnout?
Ah, eu acho que o termo em si, não, você não precisa chegar para a criança e falar assim, olha, a gente está passando por um burnout, mas eu acho que o diálogo, ele precisa estar presente sempre, 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 gente, a criança vai mudar de escola, a gente precisa conversar como é que vai ser, como é que ela vai se sentir, chegou um irmão, a gente precisa falar, olha, a demanda é maior mesmo, vai passar, às vezes a mamãe fica cansada, né? Sabe, filho? É que depende, né? É um irmão mais velho. Às vezes é um irmão mais velho, 3 anos mais velho, que não tem tanta maturidade. Às vezes é um irmão mais velho, 10 anos mais velho, que já dá pra gente ter um diálogo um pouquinho mais maduro, né? Então a gente precisa ir adequando essa conversa, né? Conforme a idade da criança, mas, gente, o diálogo tem que estar sempre presente, né? Então, assim, a criança está com cólica, está num salto de desenvolvimento, né? Falando de um bebê. A gente precisa falar, olha, não é frescura, isso acontece, o bebê não sabia o que era frio, o que era calor, como que era fazer cocô, como é que era fazer xixi. É que tem coisa que é óbvia pra gente, né, Daniel? Mas não é pra criança. Então, muitas vezes, quando a gente não conversa sobre isso, o irmão mais velho começa a ficar com raiva do menor. Então, precisa, sim, ser conversado. Olha, isso daqui acontece, a mamãe tá cansada, mas vai passar. Como que nós podemos nos ajudar? E aí, a gente entra num ponto muito importante, que é a família tem que se ajudar. E não tem como ajudar uma pessoa a sair do burnout se não trabalhar a rotina, se não trabalhar a organização. Sem organização, sem conversa, não vai conseguir sair.
Muito bem, organização. Grazi entende bem de organização, né, Grazi?
Sim, achei sensacional a doutora trazer esse aspecto. E eu quero também trazer a participação de uma ouvinte aqui. Está escrito Manual Itália, mas eu não sei o seu nome, mas ela... Ah, não, é a Carol. A Carol fala assim, ó. Olá, Petra, meu nome é Carol. ela é de Santa Catarina, né? Aqui, olha só que legal que ela falou.
São José
aqui,
dos Campos, na verdade.
Ah, é, São José dos Campos, desculpa. Aqui, para superar o cansaço excessivo com duas crianças pequenas, eu tive que desapegar da rotina antiga sem filhos. Hoje em dia, eu congelo comida, tenho diarista, reduzi os enfeites da casa, aprendi a ter horário para levantar, para dormir. Parei de tentar dar conta de tudo, aprendi a aceitar dias com a casa mais bagunçada e a minha maternidade tem se tornado mais leve, bem mais leve. Que legal! Nossa, que relato maravilhoso da Carol aqui pra gente. E como você citou, Petra, você falou sobre a organização, né, a rotina. Como que o casal, então, ele pode se organizar nas tarefas diárias para evitar esse tipo de esgotamento excessivo?
Nossa, gente, ela trouxe um tema que, assim, quando o paciente...
Incrível, né?
Incrível. Quando o paciente chega para mim, casais com filhos, gente, eu converso, eu abro a casa deles mesmo, eu falo, o que você come no almoço, o que você come na janta, como é que você faz sua comida? Porque pensa assim, vamos lá, o casal tá numa correria, chegou o horário do almoço, a mulher tá, ela tá morrendo de fome, ela abre, a geladeira não tem... uma mistura, não tem um legume. Ela vai lá e pede o que? iFood. E aí, ela já gasta um tanto que não tava previsto. Mas aí, de pouquinho em pouquinho, né? Ela vai mudando o orçamento da casa e comendo porcaria, né? Vamos pensar que tem coisa na geladeira, mas ela tá com fome agora, porque ela tá amamentando. E aí, ela já fica com raiva que tem que fazer a comida. Gente, tudo que a gente sente coloca hormônios no nosso corpo. Então, se você tá triste, isso vai colocar um hormônio. Se você tá feliz, isso vai colocar hormônio. Então, pensa que você, cada vez que você vai comer, você vem um desespero, vem uma ansiedade, né? Esse hormônio não vai ser um hormônio que vai fazer bem pro teu corpo. Então, é fundamental. Eu não trabalho com os meus pacientes de uma forma assim, onde a gente só vai olhar pro sentimento. A gente precisa olhar pro prático. Então, cuidar da alimentação. Precisa sentar e falar, ok, como que a gente vai fazer? Vai fazer marmitinha? Essa semana dá pra fazer marmitinha? Não, não dá. Então, quem vai... O marido vai chegar e vai fazer uma comida, né? Que dia a gente vai limpar a casa? A gente vai limpar a casa essa semana? A gente vai chamar alguém? E vendo o que é possível para cada família. Mas tem que ter uma organização, né? Que horas que a gente vai colocar as crianças para dormir, né? Porque se você não tiver uma organização, daqui a pouco as crianças estão dormindo 10 horas da noite.
É verdade. Olha aí, ó. Organização é tudo. Você falou algo interessante, né, Raul? Eu ia até perguntar aqui para a doutora com relação a justamente isso, né? Quando os pais estão percebendo ali que o recém-nascido está tomando um tempo, que toma tempo, né? Porque automaticamente é algo que chegou, é alguém que chegou ali a mais, que precisa de cuidados especiais por conta de, né, ser totalmente, né, 100% dependente. E aí, quando isso acontece... né, acaba ficando ali, que eles estão percebendo que está ficando excessivo ali, estão esgotados e que podem começar até a se culparem, doutora. Tem essa questão da culpa, né? Agora, o que fazer para que essa culpa não gere mais sobrecarga ali, o tratamento específico com eles ali, com os pais?
Tá, com os pais que eu trabalho assim, baseado nos valores. O que é um valor e o que é uma prioridade para você? Porque dependendo, os pais, quando eles estão tão perdidos na paternidade, na maternidade deles, eles não sabem o que é um valor, né? Uhum. Vou dar um exemplo pessoal, tá? Então, eu de manhã faço turno mãe, hoje eu tô aqui trabalhando, né? Mas normalmente eu fico mãe. E no período da tarde eu trabalho das 2 às 8. Uhum. E assim, é um valor pra mim brincar com as crianças, é um valor pra mim comer comida saudável. Então, eu preciso me organizar com a comida... e eu saio quase todos os dias com as crianças para brincar no parquinho. Gente, isso é um valor para mim. Pode não ser um valor para uma outra família, ok? Mas aí, o que acontece? Já aconteceu algumas vezes, de eu estar saindo 8 horas do trabalho, e eu receber mensagem no direct, no Instagram. Nossa, mas você tá agora com julgamento. Nossa, trabalho até agora. Tipo, quem olha os seus filhos, entendeu? E aí, eu preciso entender, não, é o que, como, o que, eu sei o que me faz me sentir uma boa mãe, eu sei o que é importante pra mim, eu sei que eu enchi o potinho de amor, cuidado, de atenção pros filhos de manhã, né? Então, quando a família não tem pré-estabelecido o que, que é um valor, então, de repente, o valor para uma mãe ou para um pai é conseguir fazer tarefa com os filhos, é poder dar um banho, né? Porque sempre tem esse julgamento, né, do que é o ideal, mas o que é possível dentro daquela realidade, né? Então, quando a gente tem alinhado o que é um valor pra gente dentro do nosso casamento, dentro da nossa paternidade, da maternidade, no trabalho, a gente consegue silenciar os ruídos externos, né? Porque normalmente a culpa vem da necessidade que eu tenho de não ser vista como uma mãe ruim também.
Olha aí, Raul, que é pai de muitos, né? Sabe como é que é isso, né, Raul?
É isso aí, Daniel. Agora, doutora, é muito importante, né, a gente ter esse, você falou no início aí, esse círculo de apoio, né? Então, como que os amigos próximos, familiares, podem auxiliar esses pais que estão tendo o burnout parental?
Então, na verdade, eu acho que esse apoio não é importante só no início, é importante para sempre. Teve filho, a gente precisa de a rede de apoio para sempre. Por quê? Porque o casal precisa voltar a ser casal, entende? Então, a gente precisa pensar assim, com quem que eu vou contar? Vou contar com a família? Às vezes, assim, são duas famílias que os dois têm filhos pequenos, né? Então, assim, vamos combinar entre os amigos. Olha, sexta-feira que vem, quinta-feira, eu fico com teu filho, semana que vem você fica. Para o casal poder ir ao cinema, para o casal poder, sei lá, tomar um açaí juntos, para poder respirar, né? Mas a gente tem que sempre tomar esse cuidado de perguntar para a família. Qual é a ajuda que vocês precisam? Como que eu posso ajudar? Né? Porque muitas vezes a família vem e quer ajudar de uma forma que não é uma ajuda de verdade, né? Ah, vem uma sogra, vem uma mãe e vem... Ah, eu vou arrumar seu guarda-roupa, eu vou dobrar sua roupa. Mas, na verdade, tudo que a família quer, às vezes, é dormir ou, de repente, precisa que faça um arroz, né? Então, pergunta para a família, essa semana, o que vocês precisam de ajuda? Como que eu posso te ajudar? Ou, de repente, fala, olha, estou disponível tal, tal dia. Isso te ajuda de alguma forma?
Olha, que interessante. A questão da ajuda, essa rede de apoios, ela é muito interessante. Agora, tem aquela rede de apoio que chega de forma voluntária, mas também tem os pais que buscam as redes de apoio, Petra. Aí eu pergunto para você, quais são os benefícios que os grupos de mães e comunidades de apoio podem oferecer para pais recém-nascidos?
Todos os possíveis. Todos os possíveis. No sentido de escuta, né? De saber que você não está sozinho, né? Muitas vezes a rede de apoio não é só estar ali, ir na casa da pessoa, fazer alguma coisa, né? É legal também, né? E essa questão da comida é muito importante. Mas muitas vezes, é ligar para a pessoa e falar, eu tô aqui, você quer conversar um pouco? E aí deixa a pessoa falar, olha, eu tô aqui se você precisar. Porque muitas mulheres... por conta dessa questão de querer ser perfeita, de eu dou conta, não consegue nem pedir ajuda. Uhum. Então é mandar mensagem mesmo, eu tô aqui, eu posso passar na tua casa, deixar uma... Gente, comida é vida, tá? Tô fazendo uma comida aqui, tô deixando aí, né? E tem gente que vai visitar criança pequena e além de não levar comida...
Dá trabalho também.
Ainda deixa a louça, pelo amor de Deus, gente. Não vai visitar um bebê e larga a louça lá, não. Assim você não ajuda.
Vai visitar um bebê e pergunta, não tem nada pra comer ainda, não?
Não,
né?
É?
Tem que preparar alguma coisa pra pessoa ainda, né?
Aí vê a moça, a mulher de pijama ali, nossa, mas você não tirou o pijama ainda?
Isso acontece bastante. Olha, estamos falando sobre hoje, aqui no nosso tema, burnout parental. E Grazi... Qual que é a sua próxima pergunta aí, Grazi? Eu sei que tem pergunta chegando aí.
Eu quero só trazer aqui uma participação da Edneia, para a gente não esquecer desse grupo de mães, que ela fala sobre o cansaço das mães atípicas, né? Que elas precisam aí cuidar dos filhos com transtornos ou deficiência, e elas estão constantemente cansadas, e geralmente não tem como, tem mais dificuldade de dividir a carga, né? Então, essas, mais do que nunca, né, doutora Petra, precisam de ajuda e de auxílio, sim. Doutora, a minha última pergunta aqui para a gente finalizar o programa. Então, como que os pais, eles podem se preparar antes e durante a gestação para evitar esse problema, para não acontecer de ter o burnout parental.
Pré-natal psicológico.
Olha só.
Pré-natal psicológico. Então, no pré-natal psicológico, a gente vai limpar o terreno, né? Então, antes mesmo do bebê nascer, a gente vai falar sobre os traumas do casal, né, individual, sobre as expectativas. É claro que uma coisa é o que eu penso, o que eu sonho, outra coisa é a realidade. Mas tem casais que não conversam sobre como que vai ser, quem que vai ficar, se vai ficar home office, se não vai, como é que vão ser as finanças, né? Porque uma criança nasce e acaba tendo uma demanda maior financeira, né? E aí o que acontece? O casal não conversa, nossa, olha, tem uma previsão aí de gastar R$200 por mês de fralda. E aí o casal, de repente, começa a se embolar. Então, gente, precisa conversar no pré-natal psicológico. Quando eu atendo os casais, a gente vai falar sobre essa questão da paternidade de cada um, maternidade que recebeu, dos traumas da criança, e vamos falar sobre coisas práticas. Olha, você quer, porque de repente assim, você quer que a sua mãe venha, mãe da mulher? Porque às vezes o cara já tá esperando que a mulher venha, que a sogra venha, mas às vezes a esposa não quer, porque às vezes tem muitas mulheres que têm atritos com as próprias mães. E às vezes a mãe não é a melhor pessoa para ela. E aí a mãe vem, e aí a mãe quer fazer do jeito dela. Então assim, tudo isso, às vezes ele quer fazer uma surpresa. Ah, eu vou comprar uma passagem de avião, sei lá, às vezes a sogra mora em outro lugar, e às vezes não é uma surpresa que ela quer, não. Às vezes ela quer ficar só os dois ali e pedir ajuda de outras formas, né? Então, algumas surpresas são bem-vindas, mas muitas não são. Então, conversem.
Tá. Hashtag fica a dica, né, Grazi? A gente não sabe o que passa na cabeça do pai ou da mãe nesse momento, né? Eu achei interessante esse termo,
verdade,
né? Esse termo pré-natal, como é que é?
Pré-natal psicológico.
Pré-natal psicológico. Eu não passei por isso, eu acho que faltou para mim isso. Não sei se a Grazi e o Raul passaram por isso. Passaram por isso, ô Grazi? Passou? Fez o seu pré-natal?
Não passei. Não fiz,
também
Daniel.
Não.
Previne muito, assim, o que que acontece? Os casais costumam se separar, existem os três principais motivos, tá? Uhum. Questão sexual no casal, finanças, primeiro ano do bebê, falando de crianças pequenas. Então, tudo isso, são os três motivos que fazem os casais mais se separarem. E tudo isso aqui tem a ver com comunicação. Né? Como vai ser a finança, entender que não vai ser, nossa, passou 40 dias e eles vão estar lá assim, morrendo de vontade de namorar, não vai, vai demorar um tempo, né? O que era automático no sentido de um procurar o outro, não vai ser automático, precisa colocar na agenda, né? Às vezes as pessoas acham até esquisito isso, né? Nossa, mas como assim, pra gente namorar, tem que colocar na agenda? Tem que colocar na agenda, porque daí vai pensar como vai namorar, que horas que vai namorar, né? Como que vai ser. Então, se a gente não conversa sobre isso, aí passa lá os 40 dias, que as pessoas pensam isso, né? Ai, passou 40 dias, a vida vai voltar ao normal. Não, não vai. Precisa de uma organização maior.
Muito bem, nós estamos chegando aqui ao finalzinho do programa. Queremos aqui agradecer a doutora Petra Rosa por ter participado com a gente aqui. Tanto ensinamento aqui, né? A gente aprendeu tanto com você aqui, doutora. E agora, o pessoal quer entrar em contato com você, como é que faz?
Petra, P de pato, E de elefante, T de tatu, RA.Rosa. E já pode, eu vou abrir uma caixinha daqui a pouco, vocês podem entrar lá na caixinha, perguntar. Eu trabalho bastante com essa questão de relacionamento, né, maternidade, paternidade. Meu trabalho são quatro pilares. Eu trabalho o corpo, a mente, o espiritual e os relacionamentos. Então, todo o meu trabalho é focado nesses quatro pilares.
Maravilha, que bom. Grazi Donato, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Uma honra ter participado com você. Eu que estou participando com você aqui no programa, né, Grazi? E o pessoal também que quer entrar em contato com você, como é que faz?
Obrigada, viu, Daniel? Muito bom ter você aqui com a gente nesses dias. Eu vou ler um verso bíblico aqui, Naum 1:7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que confiam nele. Então, que os papais aí possam confiar no Senhor, que logo estarão bem, com ajuda também profissional. Para me encontrar, @GraziDonato no Instagram. Um beijo, gente. Até amanhã.
Valeu, Grazi. Meu querido amigo Raul Souza, que honra ter você também aqui e participar com você deste programa, Raul.
Prazer foi meu, Daniel. Obrigado. Obrigado, doutora. Foi excelente. Que Deus continue te abençoando aí.
Amém.
Meu verso bíblico hoje é Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para você que quer emagrecer com saúde de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com a gente.
Muito bem, obrigado, Raul. Amanhã a gente está de volta aqui e eu quero convidar você também, você que quer ter a sua mente feliz, nós temos esse material preparado com muito carinho, especialmente para você, para ajudar você na sua caminhada, na sua jornada, para cuidar da sua ansiedade, para você ter uma vida leve em meio ao caos. Bom, escrito pelo Dr. César Vasconcelos, um médico psiquiatra renomadíssimo que traz sua experiência científica para cá, mas também juntamente com a Escola Bíblica e o Dr. César falando da sua vida espiritual também, e vai ajudar você. Peça agora a sua revista Mente Feliz, é um presente da Novo Tempo, é só você pedir aqui pelo 12981510081 12981510081. Tá chegando informação, Patrícia Mater tá chegando, na sequência tem Clube da Música aqui na sua rádio. Vida e Saúde volta amanhã, se Deus quiser, às 11 da manhã. Um abraço, até lá.
Vida e Saúde.